eu sou miúpe desde miúda, desde os 4 anos, sou miúpe. E eu às vezes brinco dizendo que eu sou uma felizarda, porque eu vejo de duas maneiras diferentes. Com óculos vejo tudo à distância, sem óculos vejo o que eu quero, ou vejo mal, e vejo vezes, bem vendo mal. Marta, é uma coisa, isto é preciso entender.
Marta, sim. Às vezes é uma vantagem. Bem-vindos e bem-vindas ao programa que trata a sexualidade por tu, mas também por você, porque nós não discriminamos os tios e as tias, não é? Nem os sobrinhos, as sobrinhas, assim, enfim, queremos convocar toda a gente.
Toda a gente, toda a gente.
Toda a gente. E hoje vamos falar de quê, Marta? De saúde sexual.
Ah, eu queria dizer primeiro, diga.
E eu digo. E saúde sexual é o bem-estar físico, emocional, mental e social em relação à sexualidade.
É verdade,
não é?
Sim.
Nem sempre a temos, não é? Porque
não,
estamos sempre...
É importante pensar, de facto, na definição, e hoje até trouxe aqui o papelinho, exatamente para as pessoas perceberem a dimensão de quando falamos de saúde sexual. As pessoas normalmente não sabem bem o que é que isso quer dizer, não é? E, portanto, já o disseste bem, a saúde sexual hoje é amplamente entendida como um estado de bem-estar físico, emocional, mental e social em relação à sexualidade. Portanto, tem toda aqui uma série de componentes. Não engloba apenas determinados aspectos da saúde reprodutiva, mas também a possibilidade de ter uma vida sexual agradável, segura, livre de coerção, discriminação e violência. A realização do mais alto padrão atingível de saúde sexual está estreitamente ligada ao respeito, à proteção, à realização dos direitos humanos das pessoas, tal como o direito à não discriminação, à privacidade e à confidencialidade para ser livre de violência e coação, bem como os direitos à educação, informação e de acesso aos serviços de saúde.
Muito bem.
Isto é muito amplo, não é?
É um estado de graça, não é? Isso tudo equilibrado é um estado de graça.
É um
o ideal.
Estado difícil, é o ideal.
Mas como tu dizes muito bem, é um estado difícil, nem sempre estamos bem a esse nível, não é? Por alguma razão, mas muitas vezes não lhe damos importância, a importância de vida, não é?
Eu acho que a questão daqui da saúde sexual, muitas vezes nós próprios, quando estamos numa circunstância de menos saúde, por exemplo, achamos que, por exemplo, a temática da sexualidade é sempre secundária. E não só nós, muitas vezes individualmente, poderemos pensar isso, ou seja, se eu estou nesta circunstância de com menos saúde, seja qual for, não é suposto eu ter pensamentos eróticos ou pensar em sexo ou ter isso como preocupação, mas não é só isso que acontece. As pessoas que nos seguem, os médicos, as pessoas que nos vão ajudar a ultrapassar determinado tipo de situação de saúde menos boa, efetivamente também olham para as pessoas que estão doentes, com uma doença crónica, com uma deficiência, com uma situação de saúde, não é? Com um cancro, como pessoas que não têm interesse por sexo.
Exato.
Que são assexuadas naquele momento ou que até lhes fica mal eventualmente pensar em sexo. E infelizmente isso acontece.
Eu queria começar, talvez, pela saúde mental. A saúde mental é um tema importante, relevante, já era antes da pandemia, não é? E não havia profissionais suficientes, as notícias já eram assim. Entretanto, com a pandemia, rebentou, não é? A quantidade de pessoas a precisar de apoio. Os médicos também, quase metade dos médicos revelam sofrimento psicológico. E com ansiedade, com angústia, stress, depressão, a apetência sexual vai pelo ralo abaixo, não é?
Sim. Falaste dos médicos, mas todas as pessoas que estiveram diretamente ligadas, os profissionais de saúde, todos eles estavam quase em burnout, no fundo, no sentido de que eram muitas horas de trabalho, era um tema muito estressante, não é? A questão da Covid, as mortes, os familiares, o risco dos próprios profissionais relativamente à sua própria saúde e, portanto, houve, de facto, e ainda continua a existir essa grande tensão para todos os que estão a nas linhas da frente. Mas, efetivamente, nós sabemos que na saúde mental, quando se fala de saúde mental, há muitas pessoas que eventualmente pensam, mas eu sou normal, não é? Sou normal no sentido, aquele termo normal que é um bocado estranho, mas no fundo eu não sou maluco, não é? É aquela ideia muito básica.
Eu acho que somos todos.
A ideia de que não tenho nenhum problema grave, não é? De que me leva a um internamento, eventualmente, não é? E portanto as pessoas pensam, e muitas vezes, que ter um bocado de ansiedade é normal, que de vez em quando ter um ataque de pânico é normal, nos tais normais que eu estou a falar, não é? Que estar triste ou deprimido é normal.
A questão é que se as pessoas não forem vigilantes, não tiverem algum acompanhamento às vezes, quando isso se torna mais crónico, esses ditos mais normais, que muita gente, diria a maioria das pessoas sentiu ansiedade, por exemplo, durante este confinamento, esses ditos normais podem evoluir para outros estados, não é?
Sim, nós todos temos sempre qualquer coisa, não é? Ninguém é, se a gente abrir um manual de doenças psiquiátricas, somos todos um bocadinho daquele manual, não é? A questão aqui que nos diferencia para diagnóstico é que existe uma série de itens que têm que se sobrepor e têm que coexistir para de repente termos um diagnóstico psiquiátrico com uma determinada tipologia. Bem, mas nós somos sensíveis a estas mudanças e, portanto, temos situações da vida profissional, relacional, de saúde e não sei o quê, que muitas vezes põem em causa a nossa bem-estar, a nossa felicidade, chamemos-lhe assim, e às vezes estamos tristes, e às vezes estamos mais ansiosos, e às vezes choramos de manhã, às vezes é ao fim do dia, portanto...
Tudo certo.
Aí, enfim, digamos que todos temos esse direito até de sentir esses estados
de
alma.
Essa
paleta de estados de alma, não é? A questão é quando eles se agravam, não é?
E é isso que eu te queria perguntar. Ao longo desta pandemia, e falando de saúde mental, se os casos de saúde mental relacionados a ela te bateram também à porta do teu consultório?
Sim, eu senti que a maior parte das pessoas que eu acompanhei, individualmente ou como casal, estavam todos muito com um estado de espírito muito alterado para aquilo que era o comum, não é? Para já, porque estavam a questão da gestão de todas as tarefas, já falámos várias vezes da telescola, do teletrabalho, do espaço, que muitas vezes não era um espaço que dava para tanta gente ao mesmo tempo a funcionar desta maneira, não é? Portanto, tornou-se muito exigente para as pessoas e as pessoas entraram muito em modo funcional de resolver os problemas e tentar ir a todos os lados. Olha, isso cria stress por um lado e cria também um cansaço extremo.
Que cansaço.
Porque a pessoa não parece que todos os seus dias, uns a seguir aos outros, são em prol de resolver, de lidar com as situações e não tem aqueles momentos de lazer, de bem-estar, até a nível social, com a família, com os amigos, com a cultura, não é? Com tudo o que nos traz, com a natureza, muitas vezes, não é? Tudo o que nos traz felicidade.
De uma maneira ou de outra, já experimentámos um pouco esses sentimentos ao longo deste último ano. E quando há episódios, um caso de saúde mental a ser tratado, E a parte sexual também não está funcional, não está bem, não há apetência, não está a correr bem. Como é que as coisas se tratam, Marta? É primeiro a saúde mental, depois a saúde sexual, ou é interligado, as coisas conjugam-se?
Sim, deixa-me dizer que havia pessoas, por exemplo, que já estavam em acompanhamento antes de começar o confinamento, e se essas pessoas depois lidaram mal com todo este contexto e entraram em depressão ou com uma ansiedade profunda, obviamente nós não conseguimos continuar a fazer um acompanhamento verdadeiro em termos de saúde sexual, em termos de terapia sexual, porque entretanto o que mais importa tratar é aquele estado de espírito depressivo ou aquela ansiedade tremenda ou aqueles ataques de pânico, portanto temos que interromper uma parte e investir noutra,
portanto,
não é?
Uma pessoa com um estado depressivo, com uma grande ansiedade ou outro estado mais, é primeiro resolver essa parte.
É, porque não há espaço sequer para a sexualidade. O que é que acontece quando a pessoa está deprimida? A libido reduz, tendencialmente não tem muitos pensamentos eróticos, ou começa a haver um declínio de pensamentos eróticos, de vontade, de energia sexual, não é? Que depois tem reflexo às vezes até na própria performance, não é?
Claro,
em termos, sei lá, de ereção ou de, enfim,
precoce, ou não?
Do corpo responder também de uma forma deprimida àquilo que é o estímulo.
Como portanto, é que o corpo responde de forma deprimida?
É não reagir da forma que as pessoas estão habituadas, não é?
Funcional.
Se eu estou sem energia sexual, eu se calhar tenho muita dificuldade em ter uma ereção, não é? Eu própria também, não é?
Não costumas ter nessas alturas.
Sim, mas estou a brincar, mas ao mesmo tempo também é igual para a mulher. A mulher também, os seus estímulos, o seu corpo, os seus mamilos, os seus genitais, que também entumecem, tal
menos
como os homens.
Acordada.
Também não têm grande, não vibram, portanto não estão para aí virados. Ou seja, a depressão em si é um fator para a diminuição da libido, do desejo sexual. É comum acontecer e nós sabemos que existe imensa gente com depressão, não é? Diagnosticada, e que Por outro lado, a grande forma de resolver a depressão e a forma, enfim, mais rápida, não a mais eficaz, naquilo que eu penso, mas que é recorrer a uma medicação.
Era o que eu ia dizer, exatamente. A própria medicação, depois deverá ter de ser tomada durante uns tempos, também reduz a libido. Ou seja...
Sim, e é um impacto muito grande. Eu lembro de um ou outro casal que começou a tomar antidepressivos durante, enfim, ainda estavam em terapia sexual e claramente o corpo deixou de ter disponibilidade sequer para aquilo que eu lhes pedia. E obviamente eu não vou forçar ninguém à intimidade quando fisicamente é impossível, porque quimicamente o corpo não está para aí virado e, portanto, vamos tratar da saúde mental, vamos resolver o tempo que for necessário, porque nós também sabemos que quando as pessoas acedem à medicação não se tomam comprimidores e depois amanhã já não se está a tomar, portanto tem uma, normalmente a indicação é pelo menos 3 meses, não for 6, não for 1 ano, e portanto nós temos que avaliar numa situação destas qual é a temática predominante. Existem também medicações que não têm tanto impacto sobre a sexualidade.
Tenho uma dúvida.
E essa é uma questão que também se tem que falar.
Ok, tenho uma dúvida aqui, que é o casal está a ter problemas, nomeadamente também por causa dessa depressão, de um dos
Sim,
elementos,
ou muita ansiedade,
ou outra,
e tem que tomar medicação.
E sexualmente a coisa não está a correr bem. Pergunto se, apesar de não se poder investir agora na parte sexual, pelas razões que disseste, se vale a pena continuar a terapia também por causa da dinâmica do casal, da parte relacional.
Eu continuei, porquê? Porque as pessoas precisavam de ser ouvidas, não é? Precisavam de uma terapia sexual, eu pelo menos não é uma coisa só dirigida à questão sexual em si, portanto
é
eu tenho
isso.
Faço muito terapia de casal e também individual, e portanto nesse sentido, se as pessoas estão a atravessar situações ou se existe um fator determinante para aquele estado de depressão, não é? Porque por vezes não é só, ok, é pandemia, enquanto não houver pandemia, não, há questões muito específicas ligadas a isso, tem a ver com questões financeiras, com questões profissionais, com dúvidas profissionais, com um peso enorme que já existia profissionalmente e, portanto, tudo isto, não é? Ou com os medos das pessoas começarem a ter muito medo de perder pessoas ou medo de saírem à rua e poder acontecer qualquer coisa, portanto, as pessoas, instalou-se um medo generalizado nas pessoas que condicionou muito o seu bem-estar.
E depois, portanto, como é que se relacionam, não é? Com esses problemas de cada uma, como é que estão desencaixados e como importa que o casal funcione. O teu papel é importante.
E é uma coisa que é importante perceber, que uma coisa é o sexo, sei lá, em que implica que o corpo se altere, que haja excitação, que haja, enfim, um relacionamento, um ato sexual, por hipótese, não é? Outra coisa é a intimidade. A intimidade vai para além de tudo isso. A intimidade significa que as pessoas, os casais, mesmo estando um triste ou um embaixo ou ansioso, pode estar na intimidade através das festas, carícias, massagens, mesmo que o corpo não reaja sexualmente, a mente reage de uma forma extraordinária ao carinho e à próxima intimidade física e à proteção e àquele momento de relação a dois.
Isso é ótimo. É. E haver uma terapeuta que estimule isso no casal, mesmo que a parte sexual seja para trabalhar depois mais tarde, aquela direta,
sim,
não é?
Sim.
Acho muito importante para que o casal não desafine muito.
Claro, porque as pessoas depois têm sempre, este é um dos grandes preconceitos da sexualidade, deixar-se, nós estamos na intimidade, nus ou festas e carícias, isto vai ter que evoluir até um ato com penetração para que possa haver orgasmo e, portanto, voltamos ao grande mito da sexualidade, que é a ideia de que sexo é penetração e que se nós temos intimidade já não vale a pena porque depois não vai desembocar aí. Portanto, esse erro crasso faz com que muitas pessoas, numa situação em que estão com a saúde fragilizada, não é? Que se elas próprias se impeçam ou outras vejam como pessoas fragilizadas e não se aproxime para não estragar, para não fazer pior, não é? Esta
claro.
Ideia, não é? Eu não vou me aproximar daquela pessoa porque eventualmente ela vai sentir pressão de eu querer qualquer coisa de intimidade, não é? E porque na cabeça das pessoas todas o que uns querem dos outros é só por sexo e não é intimidade. E esse é o grande erro e faz com que muitas vezes aconteça situações de afastamento grande, não é?
E também a dificuldade de encontrar novas relações, não é? Quem
claro.
Quer encontrar uma relação mais completa, a sexualidade feliz, mas também com espaço para que haja um relacionamento emocional, amoroso, a dificuldade do que é que as pessoas estão disponíveis para, não é?
É, porque se nós estamos muito, sentimos que não estamos como éramos, não é? Esta ideia de que antes eu tinha mais energia, mesmo para procurar outras pessoas, outros pares, não é? Tu tens de ter energia também relacional, no sentido, ou seja, se tu estás muito em baixo, muito triste, muito ansioso, é tudo muito mais difícil teres essa capacidade de encontrar outra pessoa. À parte de confinamentos da vida, não é? Ou seja, em si, se tu tens, se estás triste, se tu tens a autoestima em baixo, se sentes menos confiante, se achas que não és uma pessoa interessante, que também decorre muitas vezes da tristeza e da
tristeza.
Depressão.
Portanto, é tratar disso tudo, tratar da cabeça, tratar do corpo, para depois tudo o resto poder surgir. Bom, a nossa nossa saúde geral é sempre frágil, nunca sabemos o amanhã. Aliás, antes de começarmos a gravar, eu partilhei contigo uma história que me deixou um bocadinho aflito, porque de facto a saúde é uma coisa precária, é algo precário, nunca sabemos o nosso amanhã. E quando há um episódio de doença e que nos deixa mazelas, como é que fica a nossa autoestima? Como é que fica a nossa sexualidade? Como é que os outros nos continuam a olhar?
Isso é muito interessante.
E como dar a volta a isso? Interessa-me mais do que tudo é que armas para a pessoa que passa por um episódio de doença que pode deixar mazelas ou não físicas, de mobilidade ou o que seja, é a mesma pessoa, tem os mesmos desejos e como é que mantém a autoestima?
Desafio, isso é o grande desafio, não é? Porque nós quando perdemos a mobilidade ou perdemos as competências físicas ou relacionais ou psicológicas e emocionais que tínhamos anteriormente, existe aqui um luto que temos que fazer à pessoa que nós éramos, não é?
Uma identidade que nós tínhamos, não é? E de repente, é interessante isso.
É fazer o luto no sentido, eu já não sou a mesma pessoa com as mesmas competências e mobilidade, por exemplo, que tinha antes, mas como é que eu, sendo agora assim, sendo a mesma pessoa no seu interior, em termos de personalidade, não mudei de personalidade, portanto continuo a ter os mesmos desejos e as mesmas vontades, como é que eu lido com o meu corpo novo, não é? O meu corpo passou por estas circunstâncias e como é que eu me apresento ao mundo, não é? E como é que o mundo me vê, não é?
Eu quero pegar aí, Marta. Eu acho que ninguém está a salvo disto, obviamente de passar por um episódio de menos saúde, mas também o outro lado, que é com que olhar é que vemos os outros? E devemos refletir sobre isso, não é? Os outros que estão mais limitados e se os olhamos de forma igual, não é? E como dar a volta a isso?
Talvez não vejamos, não é? Porque nós próprios, quando nós estamos doentes e fragilizados ou quando passamos por uma determinada situação de saúde que nos mutila de alguma forma ao corpo, não é? Que nos retira determinado tipo de energia, que nos faz perder a mobilidade, que nos faz pensar de uma forma diferente cognitivamente, nós próprios vemos diferentes e, portanto, se calhar há ali um momento qualquer em que achamos que se nós nos vemos assim diferentes, os outros também nos verão dessa mesma maneira, porque nós já não somos iguais, nós não nos sentimos iguais. A questão depois é o direito a sentirmos, temos desejos, temos vontade e temos que continuar a poder ter uma vida sexual satisfatória.
E o direito
a
sentirmos-nos plenos.
Plenos, exatamente.
Falaste de um passo importante que é fazer o luto da pessoa com as capacidades que tinha que deixou de ter. Mas temos que nos continuar a sentir inteiros enquanto identidade.
É, eu acho que há um primeiro impacto, não é? Que é um impacto perante a situação e que leva mais tempo, não é? Ou não, quer dizer, aquele impacto de repente toda uma situação que não estava à espera, não é? Todo o impacto que isso tem, desde a raiva, desde a negação, desde o perguntar porquê a mim, se eu sou boa pessoa, não é? Porquê é que isto me aconteceu? E portanto, e leva algum tempo até à aceitação da circunstância em que a pessoa está, não é? De alguma forma temos aqui uma semelhança ao luto, exatamente com as várias etapas, não é, de aceitação e de depois a partir daí, com isto que eu tenho, com este corpo que eu tenho, com esta pessoa que sou agora, deixa cá viver a vida em pleno e deixa-me fazer o luto daquilo que eu consegui, eu com o corpo que eu tenho, com a forma como eu posso, como é que eu posso tirar proveito disto, não é? E ensinar os outros também a estarem comigo e a perceberem que eu sou pleno dentro das diferenças, não é?
É isso. E com essa mudança, como é que mudamos a nossa relação com o nosso corpo? Como é que continuamos a nossa sexualidade? É uma questão, não é?
É, claro, porque no fundo se o teu corpo muda, não é? Sei lá, no exemplo, nós vamos falar, temos aqui hoje alguns testemunhos interessantes sobre esta matéria, não é? Mas efetivamente, quando há uma mutilação de uma parte do corpo, que hoje em dia infelizmente é muito comum, seja por antes a gente ouvia falar das mutilações mais relacionadas com a guerra, não é? A guerra do ultramar trouxe muitos homens da guerra mutilados, com menos uma perna, menos um braço, uma parte, não é? E com uma mobilidade muitas vezes reduzida, portanto eles todos tiveram que fazer um exercício, não é? Não ser visto como o deficiente, aquele que está na cadeira de rodas e portanto ao qual a vida acabou e que não tem direito, nem é um ser sexuado, nem é um ser que as pessoas possam se interessar, apaixonar emocionalmente e sexualmente, nem eles, é suposto que eles sintam essas coisas, que é uma coisa completamente...
É isso, as pessoas tornam-se talvez invisíveis do ponto de vista erótico, do ponto de vista sexual, não é? Para os outros. Nós temos aqui um caso que fala disso brilhantemente, que é o Miguel Seabra, fundador do Teatro Meridional, em Lisboa, que há 30 anos sofreu um AVC. Exatamente. e o seu corpo mudou e o Miguel teve que reaprender a relacionar-se com o seu novo corpo, a amar num corpo novo, e agora é melhor ouvi-lo. Vamos ouvir o Miguel.
Meu nome é Miguel Seabra, eu sou ator de formação base e também exerço outras atividades como a encenação, o desenho de luz e a produção, porque sou diretor de uma companhia de teatro, o Teatro Meridional, e também exerço uma atividade que me preenche muito, que é a pedagogia. Eu tive, aos 30 anos de idade, uma situação muito particular, que não deseja ninguém, que foi ter sofrido um AVC, um acidente vascular cerebral, que me deixou em coma durante 10 dias. Fui operado ao 6º dia, porque ao 7º, como é habitual, descansei. E fiquei com marcas ao nível da mobilidade em todo o lado direito do corpo. O AVC acaba por ser também devido, julgo eu, à minha maneira de estar e olhar para a vida, uma oportunidade privilegiada de desenvolver outras capacidades, porque somos encostados à parede de uma forma inequívoca, brutal, e costuma-se dizer, quem tem unhas toca guitarra, e eu tive que refazer e reencontrar as unhas certas para prosseguir a minha vida. E o privilégio de ter a possibilidade, numa vida, viver dois corpos. Ter que lidar com um corpo semi-aprisionado e, portanto, a criar-me barreiras que eu sou obrigado, constantemente, diariamente, a ultrapassá-las. No aspecto da relação com o outro, físico e de intimidade e ao nível sexual, também necessariamente uma grande viagem, o equilíbrio físico que interfere necessariamente no equilíbrio emocional e psicológico e na espontaneidade. Por exemplo, a minha espontaneidade orgânica de um Miguel cognitivamente bem, tenho que conversar muito bem com a minha espontaneidade, ou seja, a minha espontaneidade passou a ser hemi-espontânea. Também o que o AVC provoca-me um corte vertical no corpo, na maneira de funcionar. A funcionalidade sexual, no seu aspecto físico e reativo, não ficou afetada de todo. Bem, no início eu nem pensava em sexo. Não há espaço para a relação sexual. Quando te rebenta uma granada no peito, afeta-te de uma maneira perfeitamente secundária. Não há espaço para sequer pensar ou preocupação. Porque esta granada que rebenta no peito, os diaços também vão para quem está à tua volta. E, portanto, a sexualidade, digamos que, foi acordando progressivamente. Eu, sem dúvida, que me considero a melhor amante agora. O prazer feminino é mais holístico, é mais integral. O homem satisfaz fisicamente, desde que esteja satisfeito fisicamente, a priori é suficiente. Fui fazendo progressivamente uma descoberta maravilhosa em relação à maneira como as mulheres lidavam com a minha disfuncionalidade física. E nem estou a dizer na intimidade, estou a dizer na aparência. De repente, um homem de 30 anos vê-se rachado ao meio. Um lado funciona de forma orgânica e espontânea, o outro lado desajustado, feio no sentido de fugir à normalidade, ao movimento normal, ao movimento, ao belo do gesto, e portanto em contraponto é feio. Eu, aos 30 anos, era coxo, maneta, começava a ser careca, e como sou do Belenenses, era outra coisa que não era muito estimulante. Mas descobri que, efetivamente, a forma para a mulher não é tão importante como para o homem. progressivamente, e quanto mais saía à rua e ao longo dos anos, quando me fui ajustando a esta minha nova realidade e sentindo bem neste corpo, a contracena com o elemento feminino evidenciava uma naturalidade de atração ou de resposta da parte das mulheres que foi uma descoberta incrível.
Bom, ouvir o Miguel é uma lição, é sempre uma maravilha. E, curiosamente, ele teve este episódio aos 30 anos e diz que depois disto passou a amar melhor, passou a ser um melhor amante. Isto é uma lição para todos nós, não é?
Eu acho que é super interessante este testemunho do Miguel, exatamente porque eu tenho para mim sempre que quando as pessoas têm uma dificuldade podem se transformar em melhores pessoas, e mesmo a sua performance, melhores pessoas não no sentido, enfim,
esotérico,
no sentido de quando falamos da questão da intimidade sexual, elas podem descobrir coisas que eventualmente até podiam não valorizar antes do problema, não é? E o Miguel fala disso, não sei como é que ele era exatamente no ano. Não é?
Bom, mas o Miguel já tinha esta veia feminista, não é? Já tinha esta preocupação, sim, pelo que sim. Ele dizia, de dar o sim. prazer à mulher.
Sim, portanto ele refere na conversa que tivemos, aqui não aparece, mas no fundo que já tinha começado a ter inquietações relativamente ao prazer sexual feminino, até já quando estava na faculdade.
Portanto, já ia com bagagem,
já tinha aprendido a lição.
Já estava com um bom embalo.
Já não era aquele homem que só se preocupava consigo, portanto já tinha essa forma de ver a sexualidade a dois, portanto uma coisa a dois e do prazer dos dois, e de facto com toda esta reaprendizagem que ele acaba por fazer depois deste episódio que ele teve aos 30 anos, de facto depois de um período, enfim, em que isso não era possível, porque não havia espaço para isso, como ele disse, no fundo é esta admiração não só pela reação das parceiras que iam tendo e iam no fundo sentindo-se atraídas por ele e portanto a querer intimidade também, e ele ficou surpreso e maravilhado, segundo ele disse, não é? Mas efetivamente ele sente que se torna muito melhor amante, exatamente com uma sensibilidade muito mais interessante. Ele próprio diz isso relativamente a si próprio: eu agora sou melhor amante.
Tirou
o muito,
partido da adversidade.
É a questão, às vezes o problema não é um problema que nos põe de quatro, não no sentido sexual do termo, mas no sentido de rastos, mas uma situação em que tens uma disfunção erétil, que tens um problema de uma ejaculação rápida, que tens um problema de dificuldade de atingir um orgasmo de determinada forma, tu podes encontrar outras formas de estimular, menos típicas ou menos genitais, menos centradas nesta ideia outra vez, como eu referi há pouco, orientadas muito para a penetração e para o orgasmo durante a penetração, e portanto muito mais plenas. E no fundo, mesmo não havendo problema nenhum, é um bocado esses os ensinamentos que eu faço em termos de terapia sexual, é as pessoas aprenderem a ver a sexualidade de uma forma muito mais ampla e muito mais interessante.
O Miguel é uma pessoa muito interessante, fascinante, carismático, charmoso, e dá-nos este horizonte de se nos acontecer, se nos der a travadinha, temos estes casos,
sim,
como o Miguel, que continuou, aliás, ele contou.
O Miguel deixou a mobilidade dele ficou reduzida, teve que reaprender tudo, a andar, a comer, a falar, e portanto estamos a falar de uma pessoa que teve um episódio grave, não é uma coisa ligeira, não é? Pronto.
Ele usa aquela imagem belíssima, um homem cortado ao meio, não é? Diz-nos que no início, como dá para imaginar, que não sentia desejo, não pensava em sexo. Aos poucos, isso transformou-se, e é como tu dizes, ele voltou a aceitar um novo corpo e passou a ser objeto de desejo. E ele diz desta forma, era coxa, maneta, e estava a começar a ficar careca.
Sim.
E ficou pasmado pelo facto de continuar a ser desejado por outras mulheres, que ele, com o seu preconceito, como nós também temos, achava que ia deixar de ter.
Claro, isso é a ideia que nós temos às vezes nós próprios, não é? Ele via-se dessa forma, não é? Portanto, imaginou eventualmente no início que não teria mais sorte no amor e no sexo, não é? E efetivamente, a forma como ele recuperou e a forma como ele quis, porque é preciso também querer, não é?
É preciso querer.
É preciso a pessoa sair daquele espaço de tristeza e, mais uma vez, de olhar para si como um novo corpo, uma nova pessoa. E se nós ficamos muito presos àquilo que nós perdemos, não é? Àquilo que eu era de antes, àquilo que eu conseguia, àquilo que eu corria, aquilo que era o meu corpo anteriormente. Se a pessoa ficar presa a esse passado, de facto tem muito mais dificuldade em recuperar e fazer-se à vida e vivê-la com qualidade de vida e saúde mental e bem-estar e relacional e íntima, não é? A pessoa de facto tem que fazer esse tal luto para trás para aceitar a nova condição, e não é por ter uma nova condição que é menos do que. Isso é que é o interessante,
isso,
porque
é,
às vezes as pessoas pensam, agora eu não tenho isto, falta-me isto, falta-me aquilo, portanto eu sou menos homem ou menos mulher.
Posso dar menos prazer, sou menos desejado.
Sou menos desejado. Muitas vezes há esse sentimento, se eu não tenho uma perna, se eu não tenho um braço, eu sou menos do que os outros. Todos nós temos uma certa, uma diversidade, somos, vemos melhor, vemos pior, ou vemos melhor, ou vemos pior, somos mais competentes nisto e naquilo. E portanto, se nós só olharmos pelo prisma da falta de, se nós achamos sempre que quando nos falta um pedaço, que nós somos menos, não é? Somos, o nosso todo ficou completamente na rua da amargura porque nos falta aquilo, ou porque não é igual ao que era, de facto vamos viver uma vida muito triste.
E
se
essa
nós
energia...
percebemos que o facto de não ter aquilo, ok, eu às vezes a brincar, eu sei que o exemplo é muito tolo, mas eu sou miúpe desde miúda, desde os 4 anos, sou miúpe, e eu às vezes brinco dizendo que eu sou uma felizarda porque eu vejo de duas maneiras diferentes. Com óculos vejo tudo à distância, sem óculos vejo o que eu quero ou vejo mal, e vejo
vezes...
bem vendo mal.
Marta,
é uma coisa, isto é preciso entender.
Marta, sim. Às vezes é uma vantagem.
Mas sim, e às vezes olhamos, para já são todos os homens e as mulheres são todos lindos de morrer. Às vezes quando se aproxima
assim,
não é
blur, assim desfocados.
Não, mas é interessante esta ideia de, ok, é uma deficiência que eu tenho, é uma deficiência que as pessoas não é visível, não é? Mas pronto, mas eu aprendi a transformá-la numa coisa que até é curiosa para mim. Tenho duas hipóteses, se calhar os outros têm só uma hipótese para verem todos bem, enfim. Pronto, mas
portanto,
isto é uma à parte, é um bocadinho
super,
diferente do tema que estamos a falar.
É um super poder que arranjaste.
Digamos, eu transformei em super poder. Mas há uma coisa que o Miguel diz.
É isso, acho que é o papel do cuidador.
O cuidador.
Interessa-me. Ah. É isso, ou seja, porque de facto ele passou por estes episódios de recuperação. E o outro lado, quem esteve lá?
Os estilhaços que ele fala, não é?
Os estilhaços, quem esteve lá a amparar, a ter um papel de cuidador, com tudo o que isso implica... É difícil, é desafiante, não é?
É muito desafiante, então, de um dia, no imediato, de repente aquela pessoa que é autónoma, que é o teu parceiro amoroso, não é? Íntimo e que tens um determinado tipo de intimidade e de proximidade, aquela pessoa, de repente ela fica incapacitada durante algum tempo, não é? Ficou, no caso Miguel, ficou em coma, depois teve a recuperação toda, não é? Portanto, é uma reaprendizagem do zero, ou seja, aquela pessoa que está a lidar contigo... Tu estás a fazer a tua própria recuperação, mas a pessoa que está ali intimamente ao teu lado, todos os dias a ajudar-te a fazer uma série de coisas, a ser a tua enfermeira, neste caso, particular para as coisas mais pequenas.
Eu não quis
não
usar
é?
Essa palavra, mas é um bocado um papel de uma enfermeira, não é?
Acaba por haver ali uma relação que é dessexualizada.
A namorada, amante, companheira, passa por uns tempos a ser
a enfermeira,
ou então o enfermeiro, noutros casos, não é?
É a cuidadora, não é? A cuidadora, não, enfim, em que está... para tudo, não é? E no fundo essa posição de cuidador informal, se a gente quiser chamar, é sexualizado, a pessoa deixa de, para já ela própria também está a lidar, está a fazer o seu próprio luto daquela pessoa que era de uma determinada forma e agora apresenta-se diferente, não é? E agora estamos a falar do Miguel passado este tempo todo, ele teve um período em que foi a reaprender tudo, não é? Portanto, e aquela pessoa que está ao seu lado vai assistindo a isto,
vai
sem sabendo,
assistindo.
Não é? Sem saber o que é que vai acontecer a seguir, se
esta
é possível,
questão,
não é?
Em que a sexualidade fica de lado,
sim,
no casal, e há uma das pessoas que está menos autónoma, isto pode de facto de criar uma desarmonia e um problema entre o casal, não é?
Porque... Eu acho que nestas situações, quando são... os casais queixam-se muito quando há falta de sexo e um quer e outro não quer. Quando há situações deste género, isso não acontece dessa mesma maneira. A pessoa até pode sentir que tinha imenso desejo sexual e que apetecia-lhe imenso fazer sexo, mas perante uma situação tão adversa como esta, portanto, no fundo, um incidente de vida, de saúde, de doença, em que não há espaço, que o outro também já não tem espaço para sentir, porque ele próprio está a passar por toda essa circunstância.
Há que ultrapassar.
E, portanto, eu acho que isto só se coloca quando quando as coisas entram num patamar, então, da recuperação possível ou de recuperação total, em que as pessoas já passaram, então, para o patamar do desejo e da vontade. Muitas vezes tem que ser o próprio a dizer, eu já estou disponível para o mundo dessa forma e quero experimentar, quero tentar, não é? Mas as pessoas depois têm tempos diferentes, não é? Uma coisa é eu que tive este problema, de repente senti que já estou disponível para o outro e com vontade de ter proximidade, intimidade e mais qualquer coisa. Outra coisa é o outro estar exatamente no mesmo timing lá, porque tu efetivamente agora já te sentes bem e disponível para a intimidade sexual, não quer dizer que eu que fui cuidadora ou cuidadora durante tanto tempo que esteja exatamente nesse mesmo pé de vontade e desejo, e às vezes é preciso de facto um acompanhamento mais terapêutico.
Era
exatamente
isso.
Para reequilibrar este casal, não é? Um
Sim,
casal que já está muito afastado e que tem medos, não é? De qualquer maneira.
Tem medos. Seja casal, seja uma pessoa individual que esteja a passar por uma situação destas, uma ajuda poderá ser importante.
Sim, eu acho que todas as pessoas que passam por situações como esta do Miguel, e em todos os espaços, o Miguel teve em El Coitão, existe durante muito tempo, tudo o que era a parte relacionada com a sexualidade não existia, não é? Ou seja, não havia formação por parte dos técnicos, dos psicólogos, exatamente para trabalhar este voltar a uma normalidade e reaprender outra vez a intimidade e reaprender não só a pessoa individualmente tinha tido qualquer problema, não é, relativamente à sua mobilidade, mas depois também na relação com o outro. Felizmente isso já acontece, já existe, já se fala de sexualidade em determinados contextos, não é a primeira coisa que se fala, obviamente, porque tal como o Miguel disse, o início é mesmo reaprender a estar de pé, a comer, a falar, não é? Mas, a partir de certa altura, é preciso falar também sobre estas questões da sexualidade sem qualquer pudor. E os técnicos de saúde têm que o fazer e têm que saber fazê-lo. E se não sabem fazer, têm que ver quem são as pessoas que trabalham nessa área e que o fazem bem, não é?
Há um movimento que é o sim, nós fodemos.
Sim.
Não é? De pessoas com algum tipo de incapacidade.
Sim.
E que reclamam para si o direito à sexualidade.
Sim.
E que sejam vistas como pessoas sexuais.
Sim, sim.
Não é?
É um movimento que se criou, nomeadamente nas pessoas com deficiência, não é? E portanto, no fundo, nós temos direito, no fundo, é para se tornar invisíveis. Nós não temos um corpo normativo, nós estamos numa cadeira de rodas ou temos uma deficiência, mas nós temos o mesmo direito de todas as pessoas, não é? A Diana costuma usar o termo uma diversidade de funcional,
Diana,
a Diana Santos,
Santos,
não é? Que já até
já entrou num
dos nossos episódios, também já escreveu uma crónica para o nosso site, não é? Muito mais do que sexo, e efetivamente é muito interessante esta ideia de que as pessoas olham para as pessoas que estão numa cadeira de rodas e efetivamente como alguém que não é suficientemente interessante para ser uma relação, até de intimidade, porque até pronto, os pais de quem tem um filho que não tem um problema, imaginar que aquilo não é possível, a pessoa envolver-se com alguém com uma deficiência, porque depois, por exemplo, se for uma mulher, se calhar não tem a possibilidade de poder ter filhos e cumprir o seu papel, o seu desígnio da maternidade, ou efetivamente é uma pessoa que é incapaz de poder dar prazer e tem as suas limitações, e portanto esse movimento vai muito bem exatamente dizer, não, nós temos direito, nós queremos, nós desejamos tanto como os outros e portanto nós existimos, não é?
Sabes do que, o que é que eu desejo agora?
Diz-me.
Desejo ler-te um livro. Este livro é uma relíquia que eu tenho lá em casa. Pedro Almodóvar escreveu este livro há muito tempo. Éramos todos muito mais novos. Alguns nem existiam. A questão aqui na sala, não sei. Nós somos muito antigos.
A Jackie já está a abanar as
assim,
orelhas.
E então, o Almodóvar escreveu, final dos anos 80, início de 90, acho que foi em 91, Pátia Difusa e outros textos. Acho que está agora editado pela Quasi Edições, esta é outra, na altura. E eu queria ler-te um bocadinho. Eu até sei decorar o início e tudo, tantas vezes eu li isto.
Meu Deus, faz-me fantasiar com coisas.
É sobre portanto, ele escreve sobre uma atriz porno, e através desta atriz porno inventada por ele, ele fala de liberdade sexual e de libertação sexual feminina, que era uma questão muito forte na altura e ainda hoje é, não é? E então ele expressa esta importância da liberdade sexual, exagera loucamente, é Pedro Almodóvar, então, através desta atriz porno.
Okay.
Então eu vou ler. Vou ler duas partes. Vou ler só o primeiro início, posso?
Claro.
Vou a isto.
É isso.
Estás preparada?
Imenso.
Vou encarar a coisa.
Ok.
Que é como quem diz.
Vou respirar.
O mais difícil para uma pessoa como eu, que tem tantas coisas para dizer, é começar. Chamo-me Patti Difusa e pertenço àquele tipo de mulheres que protagonizam a época em que vivem. Profissão: sex symbol internacional ou estrela internacional do porno. Como lhe queiram chamar. As minhas fotonovelas e alguns filmes em Super 8 venderam-se muito bem em África, Portugal, Tóquio, no Soho e na Feira da Lada do Rastro. As minhas interpretações eróticas contêm, segundo os críticos especializados, algo de inclassificável. Algo que me transforma em única e que não costuma aparecer nesse tipo de subprodutos. Há uma coisa muito bonita que Alfonso Sanches me disse. Quando eu faço um felácio, o espectador apenas presta atenção à expressão dos meus olhos e da minha boca. É que eu, antes de mais, e faça o que fizer, sou uma atriz. Porque havia de ocultar isso. Este é o início. Só para ter uma ideia de quem é a personagem. E agora passo loucamente para uma parte que tem a ver com esta questão. De...
Diz, me conta.
Quando não está tudo completo, mas funciona. Posso?
Claro.
Vamos a isto. Fomos diretamente para a minha alcova. Não estava frio, mas acendi o calorífico a gás porque dá uma luz vermelha, como a de uma discoteca, que convém. Quando vinha no táxi, disse-lhe enquanto ele se despia: estava a pensar que gostava de dormir uma noite abraçada a ti. Acho que hoje ambos precisamos de um pouco de ternura. Mas não vamos ter outro remédio senão pinocar, porque eu nunca durmo, embora precise de ternura. Ele não podia dizer-me nada porque estava a comer-me toda. Na altura em que mãos e língua não bastavam, vi-o apanhar qualquer coisa no chão. Perdeste alguma coisa? Perguntei-lhe. Antes de me responder, dei comigo com uma coisa duríssima dentro de mim. É de couro, não é? Reconheceu timidamente que era. Não te preocupes, não é a primeira vez. Quer dizer, continua, mas hoje tens de me explicar tudo. Sim, meu amor, sussurrou-me ele em pleno arquejar. E efetivamente, quando chegou à altura, explicou-me. E agora ficamos em suspense.
Leon, Leon. Chan, chan, chan.
Patti Difusa, de Pedro Almodóvar. É para ler. Uma maravilha louca. Pronto, enfim. Neste caso falamos de alguém que tinha alguma disfunção sexual ou algo ligado, que não algo estava desligado e então havia ali algo de couro.
De couro que funcionava como um pénis.
Como
não é?
Um pénis, é verdade. Portanto, há sempre soluções. Não é, doutora Marta?
É, exatamente. É o que eu digo. Eu acho que as pessoas, quando têm uma dificuldade, e até muitas vezes, eu não sei se já contei isto ou não, mas não contando exatamente, tentando aqui dar uma volta àquilo que eu quero contar. pessoas que, eventualmente, até por circunstâncias de uma operação, por circunstâncias de uma doença, circunstâncias de um acidente, não é? Que ficaram, por exemplo, com uma disfunção erétil, não é? A impossibilidade de poder ter uma ereção, e que no conceito delas, estamos a falar de homens, acham que ter sexo implica ter um pênis ereto, e não tendo, portanto, a possibilidade, sei lá, depois de uma intervenção radical à próstata, por exemplo, em que eventualmente alguém ficou sem a possibilidade de facto ter uma ereção. Nessa circunstância, muitos homens eventualmente pensarão: ok, vou calçar as pantufas e acabou-se a minha vida sexual íntima e relacional. Porquê? Porque eu não tenho um pênis erétil, nunca vou ter um pênis erétil, porque ele não, a não ser que ponha uma prótese peniana, isto não funciona de maneira nenhuma, e portanto mais vale arrumar as botas. E muitos homens pensam desta maneira, ou seja, a partir do momento que têm uma disfunção erétil, acham que não têm capacidade para amar, para ser desejados e para desejar e para ter uma vida sexual satisfatória. E esta história que eu não estou a contar, mas que mais ou menos tem a ver uma circunstância destas, em que um homem encontra uma mulher que felizmente tinha uma ideia sobre a sexualidade muito mais abrangente, ampla, ou seja, que já tinha tido muitos parceiros ou alguns parceiros, digamos, com um grande pênis muito ereto e hirto, e que ela eventualmente nunca tinha tido qualquer tipo de satisfação sexual, ou pelo menos era sempre um sexo muito egoísta, não é? Muito centrado nele e não nela. A partir do momento que tem este parceiro e que os dois estão disponíveis para tentar, para se descobrir, passam ambos a descobrir uma nova realidade, que é uma sexualidade satisfatória para os dois, em que os dois têm muito prazer e muito prazer mesmo.
Isso é, muito mesmo, tórrido.
Muito tórrido e muito melhor do que antes, tal como diz o Miguel, muito melhor do que o que já tinham. Significa o quê? Para já um primeiro passo que é fundamental. É a disponibilidade mental para esse risco de poder viver a sexualidade com prazer sem ser centrado em estereótipos e em conceitos completamente obsoletos, sempre foram, já o são sem problema. Imagino que uma pessoa que tem uma dificuldade ou uma doença ou uma situação qualquer que impede de que o corpo reaja com a normalidade, lá vamos lá nós à palavra normalidade, então ainda tem que se reinventar e é por isso
por
que
melhor.
é muito interessante coisas que as pessoas não conhecem, portanto ponham-se a jeito, descubram.
Ponham-se a jeito. Deem-nos horizonte também, esses casos são ótimos. É. Entretanto, também uma das grandes doenças que afetam a nossa sociedade é o cancro, não é? Homens e mulheres, muitos, passam por estes episódios, infelizmente. Exato. E as marcas que isto deixa no corpo, claro. E os problemas de autoestima e relacionais que isto pode provocar é... Temos aqui um caso da Ana Esteves, que passou por um episódio de cancro da mama. Ana Esteves tem 58 anos, é divorciada, arquiteta, e superou. É um caso de superação, que nos conta como é que os seus amores foram surgindo e como é que ela voltou a sentir-se inteira. Vamos ouvi-la.
Eu, depois do divórcio, tive uns casos, coisas triviais, não é? Mas, entretanto, estou naquele período em que, depois do divórcio, está toda a gente... Eu estava a tratar das minhas coisas, eu estava a tentar pôr o nariz fora da água, eu estava a tentar resolver tudo o que está à minha volta, porque, de repente, estou sozinha a ter que resolver uma série de coisas e pôr a minha vida equilibrada. E, portanto, é natural que, nessa fase da vida, a pessoa está tão concentrada em si e nos seus problemas que se torna invisível para os outros e, portanto, os outros também não nos observam. Não nos veem, porque nós também não nos damos a conhecer, não nos mostramos aos outros porque estamos muito fechados para nós. Acontece que, no meio destas crises todas financeiras, vem uma que é a saúde. E muda muita coisa. Isto causou-me aqui alguma atrapalhação, emoção. O que eu tive foi um carcinoma. Fui operada à mama, a coisa resolveu-se. E eu devo dizer que tomara todas as mulheres terem tido um resultado como eu tive. Eu tive sorte. Eu nunca me senti mal, mesmo depois de olhar ao espelho, depois de ter sido operada, nunca me senti mal comigo. Eu olhei e achei aquilo... Epá, ficou tão bem feito. Eu sabia que não podia fazer estética, sabia que ia estar 5 anos sem fazer estética, mas eu própria não entendi que aquilo fosse uma coisa extraordinária e repugnante. Porque há casos piores, há pessoas que ficaram sem o peito inteiro, há pessoas que ficaram completamente mutiladas. E eu, pronto, eu fiquei com uma marca, não é? Visível, uma coisa que se nota. Conheci um sujeito, no final desses 4 anos, houve alguém que me disse, não tens que dizer que foste operada. Quando chegar à altura, as pessoas veem e tu logo vês o resultado. E foi isso que eu fiz. Eu não disse nada. E a aproximação foi muito simpática. E primeiro jantares, cinema, depois vem o primeiro beijo, depois a coisa começa a animar. E há um dia em que a gente resolve, efetivamente, ir um pouquinho mais longe. E aí os homens são traídos, que não há hipótese. Quando a gente se despe, é? A gente olha para um homem e percebe que ele está com vontade. E quando eu tiro a blusa, a gente olha para o homem perdeu a vontade. Foi a sensação mais humilhante que eu tive. Não fomos capazes, eu não falei do assunto, ele desculpou-se com tretas, estivemos ali a conversar só um bocado e eu vesti a blusa e fui-me embora. E quando saí de lá, saí extremamente desgastada, mas não me senti diminuída. Eu pensei assim, não faz sentido. Eu não vou ter agora que me sentir diminuída só porque este indivíduo, precisamente, olhou para mim e acabou ali. E eu disse, epá, que desprezo que eu tenho. E foi isso que me levou a dizer, não, pá, não quer mais. Pá, não quer passar por mais humilhações iguais a estas. Chega. E resguardei-me. Basicamente foi isso, resguardei-me. Eu não admito que não me deixem envelhecer normalmente. Não admito. Acho que todas nós temos o direito de crescer e envelhecer naturalmente, como os homens crescem e envelhecem naturalmente. E eu não admito, de maneira nenhuma, escravizar-me, entre aspas, e ir a correr, a fazer uma plástica às mamas porque o namorado gosta dos peitos lisos, ou ir a correr, tirar os pneus da barriga porque não sei o quê, ou ir PTs para trás e para a frente todos os dias, para cima e para baixo, para cima e para baixo, cansar-me e tal, tal, tal. E a certa altura toda a gente olha para mim e diz: epá, que pinto liceu, carinha de museu. As coisas podem ser boas no seu próprio tempo. É normal. É normal eu olhar para um homem, interessar-me por um homem e ele já não tem peitorais, ele tem mamas descaídas. Ele não tem abdominais, ele tem barriga de cerveja. E eu não vou estar a olhar para isso. Porque se aquele homem, de facto, é interessante para mim, epá, não vou estar a dizer, epá, vai lá para o ginásio. Ou... Não faz sentido. Ora, se isto para mim é normal, o oposto deveria também ser normal. E acho que as mulheres, de certa forma, ainda vivem muito presas a esta necessidade de terem que parecer eternamente jovens, belas, bem dispostas, disponíveis. E pronto, e isso é cansativo. E eu não quero. E os cabelos brancos também são uma parte desse nosso tempo. E não quero que me digam mais como me disse um gajo com quem eu andei lá nos primeiros 4 anos. Por favor, não envelheças. Disse-me isto 500 vezes. E eu disse, mas não envelheço porquê? O que é que não é de poder envelhecer? E ele disse, não gosto de mulheres velhas. E disse, então pronto, vais ter que começar a pagar para ter mulheres novas. Eu estive praticamente 6 anos sem nada. Resultou de uma necessidade minha de me resguardar. E apercebi-me com o tempo, não me estava a custar estar assim. Acontece que, decorridos estes 6 anos, surge um indivíduo que veio, de certa forma, ajudar-me a perceber que, afinal de contas, tudo interessava. Veio-me ajudar a despertar sentimentos e sensações que eu pensava que, epá, já não tinha, já não faziam parte da minha vida. Eu estava bem assim. E este homem foi importante, e está a ser importante, nessa medida. E verifiquei que, não obstante ser uma mulher já perto dos 60, que estes 6 anos não fizeram moça nenhuma. Ainda bem que eu, durante 6 anos, não desperdicei tempo. Ele provocava-me sensações sensacionais que eu já não sentia. Aquela ideia de que era possível outra vez sentir pica para alguém. Aquela vontade de flertar, de ser... fazer um pouco de conversa sensual. Isto, tudo isto apareceu com este sujeito. Se é fácil uma mulher de 40 namorar um homem de 50, é. Um homem de 48 namorar uma mulher de 58 já não é a mesma coisa. Porque as pessoas não estão para aí muito viradas ainda. E, portanto, eu própria também sinto esse peso. E senti esse peso. Achei que aquilo seria também uma barreira. Mas as coisas são tão calmas, estão tão bem feitas, tão atenciosas, estão com o cuidado do corpo pelo outro, que eu acho que é por aí que vale, que eu não senti o peso da idade. Enquanto eu tiver confiança neste homem e achar que ele merece que eu me entregue de corpo e alma, não é? Eu vou fazer isso. E eu não senti isto com ninguém antes. Acho que é possível a gente entregar-se mesmo aos 60 anos, como se tivesse 30 ou 40, percebes? Ou 20, não é?
Bom, acabámos de ouvir um importante testemunho da Ana, que passou por várias fases. Ela conta aqui que esteve 6 anos sem resguardou-se, sem relações sexuais. Fala-nos aqui de um episódio que a marcou. Ela, quando passou por este episódio de saúde, do cancro da mama, disseram-lhe o seguinte: não te preocupes quando te envolveres com alguém, não digas nada. Na altura, logo se vê. E foi o que ela fez, não é? E quando tirou a blusa... O sujeito perdeu o entusiasmo e foi-se embora. Um episódio humilhante, mas que sim, não a diminuiu. E isso é muito curioso. Isso marcou-a, ela depois resguardou-se, mas isso te revela o olhar dos outros.
É, exatamente. Ou seja, ela passou pela fase em que eventualmente não tinha qualquer tipo de interesse relativamente a um par amoroso, sexual, não é? E, portanto, a partir do momento que se sentiu bem e voltou, não é, às lides, mas, portanto, no fundo, a manifestar esse interesse e tem este acontecimento, quer dizer, ela relata que teve outros episódios menos importantes, mas que este, de facto, foi determinante pela negativa no sentido de repente, ela ser confrontada, ou seja, está tudo maravilhoso, até ao momento, irmos para a cama, cama, temos imensa pica, temos imensa afinidade, temos imensa vontade de ir para a cama, e o facto de eu tirar a blusa e tu veres uma cicatriz, de repente faz com que tu percas a tua disponibilidade sexual para comigo, e eu tenho que lidar com isso, não é? É muito, é difícil, não é? Obviamente estamos a falar de pessoas em que de facto uma relação emocional ainda não está muito consistente.
Não está consistente,
não é?
A parte física, a parte sexual.
É tudo muito inconsistente,
está,
e portanto
baseado
as pessoas,
nisso.
Está baseado nisso, e de repente a resposta é esta, não é? Por isso é que há muitas vezes tanto receio das pessoas que eventualmente têm algum tipo de dificuldade sexual de ter novos parceiros, exatamente porque têm uma inibição profunda de que eventualmente podem falhar, alguma, não é o caso da Ana, não é? Mas agora passando também para esta visão mais ampla, não é? No fundo, que de repente, se ocorrer qualquer coisa mal, se calhar é one shot, ou seja, nunca mais vai acontecer outra vez porque as outras pessoas vão reagir.
Não
mal,
serve, não serve e não dá uma
Sim,
segunda.
Já uma relação com proximidade, intimidade, um relacionamento em que as pessoas emocionalmente estão ligadas, de facto, obviamente vão desvalorizar uma cicatriz ou um pequeno, enfim, uma coisa um bocadinho fora do sítio.
Tudo se integra, não é? Não é? Porque o importante é a outra pessoa.
Mas é esta reação, de repente a pessoa está muito entusiasmada, eu tiro a blusa e depois de repente tens esta reação. E a Ana, passado este tempo todo e já numa relação feliz como ela está, efetivamente ela relata isto com comoção, foi o que aconteceu quando falou sobre isso.
Verdade.
E a verdade é que de facto é difícil de lidar com o olhar dos outros. Nós próprios temos o nosso corpo que está diferente, não é? Temos as nossas próprias cicatrizes, tivemos que lidar com uma situação que remete para a saúde ou para a morte, não é? Somos confrontados com isso, uma situação de cancro, não é?
Abala-nos sempre muito, evidentemente.
E depois passamos por tratamentos, passamos por uma série de coisas e efetivamente é tudo um processo muito doloroso, mas nunca estamos preparados para uma reação do outro desta
não,
natureza.
Não, de uma rejeição deste género.
Depois temos passado tanta coisa, aquilo de facto era tudo o que não se queria, portanto este homem foi um desastre, não é? Mas o que fez com que a Ana pensasse, eu não estou para levar com isto, eu não sou menos mulher do que era antes e não estou para levar com este tipo de olhar, e portanto e daí se resguardar e pronto.
Tomou o seu tempo. Não se arrepende de ter ficado uns anos a tratar de si a vários níveis. Entretanto encontrou outro parceiro.
Exatamente.
E que lhe fez despertar de novo a disponibilidade para o amor e para o sexo, voltou a dar-lhe pica.
Exatamente, ela usou o tempo pica, e portanto no fundo os 6 anos, apesar dela estar resguardada de alguma forma, enfim, como as coisas não aconteciam, eventualmente terá havido preocupações, ainda teria pica para alguém, eventualmente, não é? E portanto é engraçado pensar que de repente, assim que houve espaço e disponibilidade, porque muitas vezes as pessoas queixam-se que não têm parceiros, e às vezes também tem a ver com a nossa própria disponibilidade. Se nós não estamos com disponibilidade para o outro, efetivamente se calhar mostramos esses sinais e as pessoas não se aproximam tanto também, não é?
Porque é verdade, nós,
as energias, estas coisas, às vezes as pessoas dizem, mas eu estou à procura. Não, se calhar não estás tão à procura quanto isso, ou se calhar não estás tão disponível para ter de facto um novo relacionamento com uma pessoa diferente daquela que tu tinhas antes. E portanto, no fundo, foi o timing dela, e o timing foi tão importante para ela que ela agora está numa nova relação e está muito contente e feliz, e descobriu uma sexualidade e uma forma de estar que, como já não tinha há imenso tempo.
É a chamada sexualidade que se recomenda, não é?
É, recomendava, portanto, boa.
Boa. Bom, entretanto, também há aqui uma questão que acho importante trazermos, porque não é assim tão comum, ou há mais preconceitos em relação a isto, que é a Ana é mais velha 10 anos do que o seu parceiro. E não tem mal nenhum isso, é normalíssimo.
Sim,
mas ela própria tinha alguns receios e pé atrás no início por se sentir mais velha do que o parceiro.
Sim, nós estamos habituados ao comum, é ser o homem mais velho, não é? Dentro da tradição habitual, enfim, sei lá, se
às
é habitual.
Vezes muito mais velho.
São às vezes muito mais velhos, mas há aqui uma ideia, ou da mesma idade ou mais velhos, não é? Isso já não é assim uma verdade dessa forma, mas no caso da Ana, pelos vistos era a primeira experiência que ela tinha com alguém mais jovem, e portanto haver ali uma preocupação de que até eu sou interessante para um homem mais jovem, eu que sou mais velha sou interessante para um homem mais jovem, ou sou velha demais, não é? As questões da idade, não é? E aí remete para a questão também da idade, não só da diferença de idades entre parceiros, não é? No caso da mulher ser mais mais velha que o homem, não é? Mas também para a questão da idade em si, ou seja, esta ideia de que a partir de certa altura, não é? A partir dos 50, dos 60, dos 70 anos, somos menos interessantes para as pessoas em geral, porque a idade tira-nos essa jovialidade, essa beleza, essa ideia de sexualidade plena.
Tira-nos quais? ou não,
eu não concordo, claro. Eu também acho que a idade dá-nos maturidade e capacidade de viver a sexualidade de uma forma mais plena. E eu tenho perfeita consciência que isso é assim. Queiramos todos, não é? Ou seja, não é um posto, não é porque se é mais velho que se tem melhor sexualidade.
Não.
É a pessoa, de facto,
fazer por isso,
fazer também por ter relações saudáveis e prazerosas. E, efetivamente, o facto dela referir a certa altura que a questão da idade, às vezes haverá pessoas que querem que ela fosse eternamente jovem.
Ela tem uma expressão ótima, não, que é corpinho de liceu, carinha de museu. Quem nunca?
Pronto, eu conheci uma colega em tempos, já há muito tempo, ela dizia, era cara ao cu, e ela dizia sempre...
Ah, o cara ao coroa, neste caso, era
cara ao cu. E ela dizia, pronto, eu prefiro o cu. Ou seja...
E há também o cara de...
De cu. Mas efetivamente é a ideia de que, quer dizer, a pessoa vai envelhecendo, não há problema nisso, e as rugas, as banhas, as cicatrizes, são coisas que no fundo contam a nossa história pessoal, e é muito interessante isso.
Saber aceitar, e ela, este é outro ponto muito importante. Vocês têm este peso muito maior do que nós também temos, mas vocês têm muito mais. São cobradas pelo envelhecimento, pelas rugas, pelos cabelos brancos, é o que tu dizes. O corpo não está igual, e não, nós não temos o mesmo espelho em cima, apesar de passarmos a ter mais.
O espelho feminino é
e ela fala de alguém, de um homem bastante mais velho, que diz que só gosta de mulheres muito mais novas. Ao que ela depois diz com ironia, então vais ter que começar a pagar.
Pois, claro. Pronto, é aquela ideia, às vezes os homens são muito exigentes com as suas parceiras, mas de facto não se olham ao espelho, não é?
Também há aqui um pouco de machismo, não é?
É a ideia que elas têm que estar sempre boas para nós, para nos entusiasmar.
As bonecas.
E eles não se preocupam com a sua própria imagem, não têm autocuidado, não lavam os dentes, não fazem uma série de coisas, ou seja, isto tem que haver, obviamente não temos que andar sempre imaculados como se fossem para a festa do domingo ou para o casamento, não é? Mas as pessoas têm que se gostar de cuidar, isso é interessante.
Sim, portanto,
e manter
toda a vida.
Sim, e manter o seu cuidado pessoal e gostarem de ser interessantes para as outras pessoas, isso é um cuidado, não é? Aquelas, às vezes falamos de relacionamentos em que as pessoas já andam demasiado em pijama e demasiado, e agora o confinamento,
tu falas
demasiado
muito dos pijamas.
Em, se for sexy, vá.
Mas olha que há pijamas sexy,
sim, sim.
E há os baby dolls.
Não, é a ideia do conceito das pessoas deixarem de se preocupar, andarem de pantufas e, portanto, na rua estão apraltados, chegam a casa para o outro
desmontam-se.
E desmontam-se todo, mas podem-se desmontar.
Também,
não?
Acho que sim,
podem-se,
não é?
Desmontar, claro.
Mas
não,
manter,
não é,
tem que manter sempre algum charme, alguma coisa.
Eu acho,
não?
Que as pessoas de facto não têm que andar sempre empiriqueitadas, não é esse, mas também têm que ser também interessantes para os seus parceiros, ou seja, não se prepararem só, não acharem que se têm que cuidar quando vão para o trabalho, para os outros, e que depois na relação com o outro em casa, não é, que esses cuidados já não devem existir, é mais nesse sentido. Mas as pessoas não têm que estar em casa de saltos altos e de batom vermelho e todos emperiquitados à meia-noite, que é para manter o charme até, quer dizer,
isso é um cansaço,
não é? É uma canseira,
cansaço, não queremos isso,
não.
Bom,
queremos. Mas esta questão do envelhecimento, ainda voltaremos a falar noutros programas, se calhar, sobre isto, porque isto é um tema muito interessante, mas é esta ideia de que as pessoas mais velhas, eventualmente, têm menos capacidade também de serem interessantes sexualmente e de viverem a sexualidade com prazer. Eu acho que, de facto, na sexualidade não há prazo de validade. Não é?
É bom. E essas pessoas sentem-se fora de jogo, sentem-se também invisíveis. Pouco falámos da invisibilidade das pessoas que passam por algum... Jackie. Olá, Jackie.
Olá,
como estás? Mas sim, sermos mais velhos não é estarmos fora de jogo,
não,
na sexualidade.
Eu acho que aí é muito importante as pessoas perceberem, mais uma vez, tal como falávamos para situações de doença, em que as pessoas têm que têm um corpo diferente, têm uma vontade diferente, têm uma saúde diferente, não é? Tentar haver, de facto, aqui uma adaptação a esse novo corpo e as pessoas falarem, verbalizarem sobre isso, não é? É muito triste que uma pessoa mais velha vá ao médico com uma inquietação relativamente à sua sexualidade e que o médico, por exemplo, exemplo, responde: ah, da justiça, então, mas está com esse problema de saúde, vai-se pôr a pensar em sexo.
Não, e já ouvi dizer uma médica que diz: você já não tem idade para isso, deixe disso.
Sim.
Portanto, médicos a dizerem isso.
É. Não e é médicos que... e pessoas que estão nesta área e, portanto, no fundo, elas próprias com muitos preconceitos relativamente à questão da sexualidade e da idade ou da deficiência ou da doença. E nós todos temos que ter educação sexual neste sentido. Todas as pessoas que trabalham com pessoas têm que ter educação sexual no sentido de não dizer estes géneros disparados, porque independentemente da idade, e nós por acaso recebemos aqui há pouco tempo um e-mail a propósito do nosso programa do podcast, de um casal de 70 e 75 anos, exatamente a verbalizar a felicidade sexual que ela e o parceiro têm, o homem do violino, não é? E que da satisfação e dos brinquedos, e portanto no fundo descobrir prazer e portanto ela e vontade não, e continuam a gostar.
Maravilhoso, é? Andam a viajar pelo mundo. Exatamente. E levam sempre consigo um resguardo de cama
para turco, poder
um turco resguardo para poderem brincar à vontade com alguns brinquedos, aliás.
Sim.
E o homem do violino, portanto, que a seduziu dando-lhe música, não é?
Sim, quem sim, nunca? Música.
E é engraçado mesmo com essa, aos 70 ainda ter essa sexualidade tão
Em cima. Não tem prazo de validade desde que as pessoas têm, e mesmo que não façam exatamente o mesmo, e voltamos à questão da questão da ereção, da questão da forma como as pessoas entendem o que é sexo, não é? Se as pessoas efetivamente quiserem continuar a ter intimidade e descobrir o corpo e ter momentos de carícias, de festa, de um sexo que não é genital, que tem tantas formas de dar prazer, com um tempo diferente, isso tudo é viável até o casal querer, não é? Até as pessoas quererem, no fundo. E, portanto, não é porque se é mais velho, porque se é avó ou porque se é bisavó, que não se tem direito a ter uma sexualidade muito interessante e muito satisfatória. E isso é possível nessas idades, e por isso é que se deve falar muito da sexualidade na terceira idade ou na sénior, na idade sénior, exatamente porque as pessoas têm esse direito de que elas possam adaptar àquilo que são as suas necessidades, não é? Há doenças que impedem que a pessoa tenha o mesmo tipo de mobilidade, que tenha o mesmo tipo de capacidade respiratória, mas felizmente, na maior parte das associações até de determinado tipo de doenças respiratórias, por exemplo, e outras, já existe este cuidado de se falar sobre a sexualidade, exatamente para se encontrar as formas ideais, não só em termos de posições, mas em termos de determinado tipo de coisas utilitárias que possam ajudar os casais a ter uma vida sexual satisfatória, mesmo com as suas, enfim, dificuldades de saúde.
É verdade, circunstâncias. É. Dá-nos horizonte, eu estou sempre a repetir, dê-nos horizonte, porque nós queremos ter saúde e felicidade sexual.
Sim.
Até
e também
sempre.
Temos o direito de não querer nada disto,
temos
não
o direito
é?
De não querer nada disto,
nós falamos todo o direito das pessoas em situações de saúde mental, de algum tipo de deficiência, qualquer que ela seja, de situações relacionadas com a doença, de acidentes de saúde e não sei o quê, mas as pessoas depois também podem ter o direito de não querer
não
nada
querer,
disto.
Não é? Querer, ou desinteressar-se,
desinteressar-se.
E dar importância a outras coisas e tudo certo se estiverem bem.
Claro,
não
isso,
é?
Isso.
É isso. Marta, temos sugestões.
Temos sugestões.
O que é que a doutora Marta nos trouxe
hoje? Eu tenho aqui duas sugestões de um filme e de um documentário. Um deles, deixo aqui só ver aqui as minhas cábulas.
É.
Deixa aqui ver.
Que a doutora Marta escrevinhou com a sua letra. Ai,
que já
com a sua letra. Incrível.
E então, um deles é um documentário que está proposto
aos Oscars.
Aos Oscars. Foi feito pela dupla nomeado. Obama, não é? Nomeado, foi a produtora executiva.
E sim, os Obama,
deram
o pilim, a pasta.
Deram um pilim, que se chama Creep Camp, ou seja, o campo dos
deficientes,
dos aleijados, é que é uma tradução que está assim feita, e no fundo é um campo que existia nos anos 50, 70 do século passado, em que efetivamente era o único campo onde havia pessoas com algum grau de deficiência, e portanto, e que dali acabou por acontecer, no fundo, um documentário que levou ao movimento dos direitos civis pelas pessoas com deficiência, e portanto houve um grande movimento a partir disto, e é exatamente isto que
é chamado.
E
é uma mulher, não é? Uma mulher aí que se destaca, porque ela é...
Sim, há várias personagens e tem muitos testemunhos,
claro.
Coisas mais
que há preocupação pela educação sexual.
Mas há uma Denise, que é uma das personagens, uma dos testemunhos que é feito, não é personagem, mas que no fundo acaba por estudar a sexologia, exatamente, e estudos nesta área, exatamente, acaba por ter uma formação específica dentro desta área e depois desenvolveu um trabalho relativamente à parte da sexualidade, exatamente porque isso era um tema que não era falado. Portanto, estamos a falar dos anos 50, 70, se havia tantas coisas por falar, no caso da deficiência ainda mais, não é?
Sim, ainda hoje já, nessa altura, imagino.
was. I was in Woodstock.
You wouldn't be picked to be on the team back home. But at Jeanette, you had to go up the bat.
Even when we were that young, we helped empower each other. It was allowing us to recognize that the status quo is not what it needed to be.
Portanto, olha, eu quero mesmo ver esse filme, esse documentário.
Este filme é muito interessante.
Creep Camp.
Creep Camp. Eu também ainda não vi, portanto, mas recomendo porque fomos, deram-nos esta dica maravilhosa.
Maravilhosa. E mais?
Depois há um filme que já tem algum tempo, agora não sei quanto tempo vão ver, mas chama-se Seis Sessões. O protagonista é Alan Hunt, e a Alan Hunt
grande atriz,
é
por
uma
sinal.
Ótima atriz, exatamente, e no fundo é a história do real, é baseada numa história de real, portanto, do Mark O'Brien, que tem poliomielite, aos 6 anos, e portanto fica tetraplégico.
Tetraplégico.
E aos 38 anos decide que quer experimentar o prazer sexual, que tem direito a isso, e portanto acaba por contratar os serviços de uma, enfim, não é uma terapeuta sexual, mas uma alguém que faz...
Sim.
Que no fundo é terapeuta sexual, mas no sentido de ser uma cuidadora sexual, não é este o termo?
Sim.
Bem, agora está-me a faltar efetivamente.
Mas no fundo preenche ali
portanto, é uma mulher que no fundo que se apresenta como a auxiliadora do prazer deste Mark e portanto em 6 sessões aprende-lhe a sentir a sexualidade de uma forma sensorial, portanto no fundo ela é uma cuidadora sexual.
Mark O'Brien.
Your money's on the desk over there.
Yes, it is.
That was the wrong way to start off.
It really was. Shall we start again?
Please, you start.
I'm not a prostitute. You don't have to pay me up front. And there's a limit to the number of sessions we can have. The limit is 6. Shall we get undressed?
Sure.
Portanto, ela própria vai estar com este Mark, a personagem.
E esta profissão existe, esta
existe
atividade existe.
Exatamente.
Nos Estados Unidos
existe
não existe.
Nos Estados Unidos não existe,
existe
cá, não é? Mas efetivamente é uma personagem que, no fundo, vai ajudar o Mark, que
exato.
Neste caso é um ator, não é? No fundo, a viver a sua sexualidade com prazer, mostrando-lhe o lado sensorial do corpo. E é muito interessante, é muito tocante este filme. Ela é extraordinária, portanto,
claro. E é uma realidade que existe.
E é uma
existe.
Realidade, portanto, isto é baseado num filme verídico e, portanto, aconselho estas 6 sessões, este filme, não sei onde é que está
muito
em plataforma,
bem.
Mas é fácil chegar.
Eu já ouvi e gostei muito, verdade.
É extraordinário, sim.
Soutra Marta.
Diga.
Sabe o que é que eu lhe digo?
Diga.
Que temos um episódio.
Temos episódio.
Temos episódio. Ah, pois é.
Ah,
e gostei bastante, devo dizer-lhe.
Sim.
Acho que aqui muitas coisas
sim,
boas.
E os testemunhos foram ótimos também.
Foram sim. Bom.
Aliás, como sempre.
Como sempre. Aliás, voltamos então para a semana. Esperemos que tenham
sim.
gostado. Vejam o nosso site, onde estamos lá, com o videocast e muito mais. Muito mais do que sexo.pt. Muito bem. Sigam-nos no Instagram, nas nossas contas pessoais, mas essencialmente no Muito Mais Do Que Sexo, e digam-nos coisas.
Sim, vão às plataformas das aplicações de podcast, não é?
Apple Podcast,
SoundCloud, Spotify.
Sigam, ativem as notificações para seguirem o nosso programa.
Escrevam-nos,
digam-nos coisas.
Nós temos o e-mail
arroba
muitomaisdoquesexo.pt.
Claro.
E portanto, mandem as vossas comentários, nós falaremos deles aqui sempre que for
por
possível.
Por acaso, estou a precisar tanto de um PT.
Um PT. e de facto, agradecemos todos os comentários, apareçam e que nós vamos gostar muito.
É verdade. Sim, queremos saber que temas mais gostavam de ver tratados. Contem-nos as vossas histórias. Quem sabe se não vão parar aqui também os vossos testemunhos. Queremos ouvir-vos, queremos que façam parte deste programa e visitem-nos, estejam sempre lá presentes no Muito Mais Do Que Sexo.pt, onde tudo acontece.
Sim, temos crónicas, temos desafios, temos respostas às vossas questões do Instagram, questões que nós colocamos e que vocês respondem, entrevistas, números, enfim, poemas e muito mais. Portanto, vão lá ver.
Bom...
E temos agradecimentos.
Temos agradecimentos. Temos que agradecer à nossa vasta equipa extraordinária, maravilhosa, incrível, como há poucas. Temos o Marco António e a sua produtora 366 Ideias, o nosso sonoplasta. Olá, Marco.
Alô.
É lá, isto está cada vez mais bem colocado. Depois temos os nossos realizadores, o Rui Alves e a Rita Pinto, os dois do Plugar. Olá.
Olá.
Não vimos o Plugar, mas eles são muito bons nisto, nesta arte do Plugar. E temos ainda, claro, sempre a nossa maravilhosa...
voz da Rita Redshoes.
É verdade, a sua música genérico, no nosso genérico.
Morrer,
é verdade.
E a Jackie que está ali a fazer conchinha.
E a Jackie aqui aos nossos pés, nas palhas deitada. Claro, Jackie maravilha, que se abanou muito neste episódio.
Mas
portanto,
portou-se
muito bem. Estes abanões que vocês ouvem fazem sempre parte. Bom.
Bem, sejam felizes.
Sejam felizes. Vão para dentro ou vão para fora, conforme, não é? Ou para os lados,
vão
porque isto
fora,
no confinamento há muita gente que vai para os lados. Não é?
Mas,
essencialmente, sejam felizes, tenham cuidado. Cuidadinho e juizinho e tenham prazer e muito mais do que sexo. Até para a semana. Ah, e o brinde!
E um brinde.
Um brinde. Chincha. Pumbas. Até para a semana.